DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e António Rocha estaremos na sua companhia. Noticiário. A chanceler alemã reiterou hoje a sua recusa de um alívio da dívida grega quando parece empenhada em evitar um encontro com o novo primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras. Entretanto, Angela Merkel diz que o princípio, ou melhor dizia, diz que está aberto ao diálogo com o novo chefe de governo, mas assumindo o princípio que regeu os programas de ajuda, segundo o qual qualquer apoio concedido a um país dependente do cumprimento dos compromissos. O desacordo entre a Grécia e a zona euro representa a maior ameaça à economia mundial, disse hoje o ministro das Finanças da Grã-Bretanha, George Osborne, após uma reunião com seu homólogo grego, Yanis Varoufakis. O presidente da Alemanha, Joachim Gauck, deixou hoje Berlim para uma visita de 5 dias à Tanzânia. Na Tanzânia, o presidente alemão visitará o Tribunal Africano dos Direitos Humanos, bem como a sede da Comunidade da África Oriental. Gauck terá vários encontros, nomeadamente com seu homólogo Jakaya Kikwete. A Tanzânia, situada na África Oriental, embora seja um país com dificuldades económicas, é considerada uma âncora da estabilidade na região. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o seu antigo vice-presidente, Riek Machar, comprometeram-se a um novo cessar-fogo. O acordo prevê a criação de um governo de transição em julho que conduzirá o país a novas eleições. Mais informações sobre o tema a seguir no Jornal da Noite. O exército ucraniano combateu hoje os separatistas pró-russos que tentavam tomar uma zona ferroviária estratégica no leste da Ucrânia. Este combate é visto como um mau sinal no contexto dos esforços pela paz na região. Também, os separatistas anunciaram que vão aumentar o seu efetivo. Em Donetsk, a situação está cada vez mais tensa, onde mais de 15 pessoas morreram e outras 29 ficaram feridas em confrontos no fim de semana. Face à situação, os Estados Unidos da América ponderam agora suspender ajuda em armamento ao exército ucraniano. Washington diz que está particularmente preocupado com a escalada de violência no país e defende uma solução diplomática. A equipa de observação militar de cessação das hostilidades em Moçambique declarou-se hoje incapaz de verificar a acusação da RENAMO de violação do acordo de paz pelo governo. Um relatório de equipa de peritos militares, divulgado hoje durante uma ronda de negociações entre o governo e a RENAMO em Maputo, apontou contradições entre os relatos das autoridades locais e a população acerca das acusações do principal partido da oposição de que o exército moçambicano está a reforçar posições na província de Sofala, Tete e Manica. Os observadores assinalam, porém, a existência de um forte contingente policial naquelas províncias. A equipa de observação foi também incapaz de verificar a acusação da RENAMO de que o governo está a perseguir os seus membros, embora admita a possibilidade da ocorrência de alguns casos. O número de mortes provocadas pelas cheias em Moçambique subiu de 117 para 159, a maioria na província da Zambézia, centro do país, de acordo com o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. A província da Zambézia, com 134 mortes, lidera a nova lista, seguida pela província do Niassa, com 14, Cabo Delgado, com 8 e Nampula, com 3. 158 mil pessoas foram afetadas pelas cheias, 125 mil das quais só na província da Zambézia, a mais afetada pelas fortes chuvas que caem no centro e norte do país desde o passado dia 12 de janeiro. E até amanhã, a empresa Eletricidade de Moçambique promete restabelecer o fornecimento de energia elétrica às regiões centro e norte que estão às escuras há alguns dias por causa das enchentes. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
Em Moçambique é possível falar de províncias autónomas, diz constitucionalista. Na Guiné-Bissau, presidente e chefe do executivo não estão em sintonia relativamente à governação do país. No Sudão do Sul, as partes beligerantes poderão enfrentar medidas severas se desrespeitarem o novo cessar-fogo. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, 2 de fevereiro de 2015. Afinal, as exigências da Renamo de uma governação autónoma nas províncias moçambicanas, em que obteve a maioria dos votos em outubro passado, não são tão absurdas e não tão infundadas. Quem assim o considera é o constitucionalista Gilles Sistac, da Universidade Eduardo Mondlane. Este, entretanto, diferencia a República Autónoma, termo que usa o maior partido da oposição, de governação provincial autónoma. Mas uma questão fica no ar: a capacidade e preparo técnico em termos jurídicos da Renamo para defender a sua posição nas negociações com o governo da Frelimo. Em conversa com a DW África, Gilles Sistac começou por citar a Lei-Mãe para argumentar.
O que diz a Constituição da República de Moçambique não fala de regiões autónomas. Por isso que não é o conceito de regiões que devemos associar à autonomia, senão seria necessário fazer uma reforma constitucional. Mas se falamos de províncias autónomas, isso sim, podemos fazer. Porque no termo do número 4 do artigo 273 da Constituição, o legislador pode estabelecer outras categorias autárquicas superiores ou inferiores à circunscrição territorial do município ou da povoação. Significa que hoje temos apenas autarquias locais de nível municipal, mas se o legislador amanhã quer criar províncias como autarquia local, pode fazer. Significa criar uma nova pessoa coletiva de direito público, uma nova entidade jurídica e com autonomia, porque o princípio da autarquia local é sua autonomia, autonomia administrativa, financeira e patrimonial.
E acha que é com base neste fundamento legal que a Renamo vai negociar com o governo da Frelimo, uma vez que tentativas de organizar um diálogo já estão em curso?
Minha opinião é pública. Penso que os negociadores da Renamo estão a apreciar a minha opinião. Agora, se quero utilizar a minha opinião para a negociação, bom, isso não posso impedir. Para mim seria até uma boa solução de compromisso entre a criação de província autónoma, a solução de uma tensão político-militar. Também de defender a ideia. Não é preciso experimentar um modelo em algumas províncias durante um determinado tempo, por exemplo, 3, 4 ou 5 anos. Para depois do termo desta experimentação, se o novo modelo de gestão, uma autarquia local de nível provincial, é sustentável ou não, ou se é preciso fazer algumas correções. Significa que o termo desta experimentação, o Parlamento poderia estender, não, este novo modelo a todas as províncias do país.
Terá a Renamo preparo legal suficiente para poder jogar com este fator, uma vez que, por exemplo, quando foi das reivindicações com as irregularidades eleitorais, a Renamo não soube agir devidamente, o que o deixou prejudicado.
A Renamo deve fortalecer o seu projeto e preparar um projeto mais consistente, porque esta questão da autonomia das províncias vai levantar problemas de competência das províncias, de financiamento. Se esta província tem um orçamento próprio, é preciso criar receitas ou transferir receita do Estado para a província para alimentar o orçamento. Isso vai significar também relacionamento entre o atual governador e esta nova entidade, e vai também ser preciso tratar o relacionamento entre os distritos, as províncias e a província e autarquias locais, quer dizer, de nível municipal. Então, este leque de problemas a resolver, é claro que a Renamo deve estar preparado do ponto de vista técnico a demonstrar a sustentabilidade do projeto. Agora, penso que os assessores da Renamo devem tomar em conta esses aspectos para convencer o governo. Se o projeto fica no ar, assim, a dizer vamos fazer uma província autónoma, é claro que o governo vai avançar com isso.
E o que significaria a efetivação de uma governação provincial autónoma para o sistema de governação de uma maneira geral?
Se olharmos para a província autónoma, não vamos alterar a Constituição. A Constituição permite esta figura. Significa uma nova entidade jurídica com uma autonomia organizativa, quer dizer, vão se organizar em função da necessidade, potencialidade da própria província, uma autonomia financeira, vai ter receitas próprias para alimentar o seu orçamento, vai ter uma política específica ao nível provincial e vai ter, claro, uma gestão patrimonial autónoma. Agora, esta visão da autonomização vai ser um salto qualitativo muito importante em termos de democracia local. Agora, isso não significa o desaparecimento do governador. É claro que nesta figura da autarquia local de nível provincial, os governadores vão perder muitos poderes.
Esta foi uma entrevista com Gilles Sistac, professor catedrático de Direito Constitucional na Universidade Eduardo Mondlane. Caro ouvinte, acha que a Renamo tem preparo técnico em termos jurídicos para fazer valer a sua posição nas negociações com o governo? E como vê a possibilidade deste partido se unir aos outros nesta causa? Mande a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491 7 58198273.
O presidente da Guiné-Bissau e o chefe do executivo dão sinais de falta de diálogo permanente e pontos de vista diferentes na condução do país após as eleições gerais de 2014. José Mário Vaz e Domingos Simões Pereira têm vindo a proferir discursos apelando à concertação entre as instituições do Estado, lançando farpas um contra o outro. Brahima Darame com os detalhes a partir de Bissau.
Tanto o Presidente da República como o Primeiro-Ministro nunca assumiram publicamente que a Presidência e o Governo estão em rota de colisão em apenas pouco mais de um ano e meio de convívio institucional. Mas os discursos mostram que José Mário Vaz e Domingos Simões Pereira não estão em total sintonia. É que, para o Presidente da República, é o tempo de Governo começar a cumprir as promessas eleitorais e deixar de fazer promessas na medida em que o período de graça não pode ser alargado indefinitivamente.
A necessidade de diálogo, de concertação, uma busca permanente de consenso dentro das instituições e entre as instituições, a bem da causa comum.
Ou seja, para o Presidente, o povo não passou cheque em branco a ninguém. Contrariamente à posição defendida pelo Governo em autorizar a exploração dos recursos naturais, José Mário Vaz continua a alegar que o país não está minimamente preparado para tal. Mas o Governo não deu ouvidos.
Enquanto Presidente da República, não sou contra a criação de riqueza, antes pelo contrário. Queremos, sim, desencorajar a economia da preguiça e de oportunismos, evitando que os nossos recursos se transformem numa maldição para o nosso povo.
Outro processo que ainda não reúne o consenso dos dois é sobre a figura que vai chefiar o Ministério da Administração Interna após a demissão de Bocha Kandé das funções a 28 de novembro do ano passado. O próprio chefe de executivo, Domingos Simões Pereira, admite que bloqueio deve-se à falta de consenso entre os dois.
É uma situação que, de facto, a todos preocupa, mas como compreende, o Ministro da Administração Interna é um ministro muito importante. Em concertação, eu e o Sr. Presidente da República entendemos que o Secretário de Estado da Administração Interna devia ocupar-se dessas funções por acumulação, até que conseguíssemos um consenso.
Discursando no Palácio da República perante o Presidente, Domingos Simões Pereira reconhece que o momento é muito difícil, mas acredita que serão capazes de produzir consensos a favor da ação governativa.
Senhor Presidente, para a grande maioria dos atores políticos nacionais e os parceiros internacionais, estamos num momento muito difícil, muito sensível e crucial para o nosso destino. Mas para isso são feitos os homens de Estado. E nós acreditamos que Vossa Excelência terá a bênção de Deus para nos conduzir aos consensos necessários.
Recentemente, sem referir qualquer nome, Domingos Simões Pereira pediu um voto de confiança na ação do seu governo que, disse, será julgado nas urnas dentro de 3 anos e meio. Brahima Darame, Bissau, DW.
O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o seu antigo vice-presidente, Riek Machar, comprometeram-se a um novo cessar-fogo. O acordo prevê a criação de um governo de transição em julho que conduzirá o país a novas eleições. No Sudão do Sul, a população espera que este seja mesmo o fim de um ano de conflitos, depois de vários acordos de cessar-fogo terem sido constantemente violados. Os mediadores das negociações de paz já fizeram um aviso. Se alguém desrespeitar o cessar-fogo, serão pedidas às Nações Unidas e à União Africana medidas severas. Guilherme Correia da Silva com os pormenores.
Este é o 7º cessar-fogo em pouco mais de um ano de confrontos. Até agora, todos os acordos têm sido violados pouco depois de serem assinados. E uma das perguntas que mais se tem colocado após este novo acordo é: porque é que desta vez será diferente? Haile Mariam Desalegn, o primeiro-ministro etíope e o chefe da equipa de mediadores nas negociações, está confiante.
I am confident that the two leaders will respect what they have signed.
Os dois líderes vão respeitar o acordo que assinaram hoje e em fevereiro será assinado o acordo de paz mais abrangente. É isso que a população do Sudão do Sul e que a região e a comunidade internacional esperam dos dois líderes.
As negociações serão retomadas a 20 de fevereiro porque ainda há assuntos por resolver. Este domingo à noite, o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o seu antigo vice-presidente, Riek Machar, só assinaram um acordo parcial de princípio. Segundo Machar, não houve consenso quanto à estrutura do governo de transição a criar. Também não houve acordo sobre como será feita a partilha do poder. Esse tem sido, precisamente, o principal obstáculo à paz no país diz o arcebispo anglicano sul-sudanês Daniel Deng.
Há uma luta de poder sobre quem vai ter o quê, mas é preciso que essa luta termine. É uma luta que não tem nada a ver com a população do Sudão do Sul.
O conflito começou em dezembro de 2013. O presidente sul-sudanês, Salva Kiir, acusou o seu antigo vice-presidente Riek Machar de tentativa de golpe de Estado e forças leais a Kiir e Machar envolveram-se em confrontos na capital Juba, confrontos que depressa se alastraram ao resto do país. Mais de 10 mil pessoas foram mortas, 1,5 milhão teve de fugir de suas casas. Por isso é que o arcebispo Daniel Deng espera que, desta vez, ambas as partes cumpram o cessar-fogo para que a guerra acabe de vez.
Estamos fartos de guerra. Precisamos de paz o mais depressa possível. É preciso um governo de transição que nos conduza a novas eleições. E depois veremos quem será o próximo presidente do país.
Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Então, António Rocha, o que é que os nossos ouvintes acham sobre a RENAM? Que ela tem preparo técnico em termos jurídicos para sentar na mesa de negociações com o governo?
Nádia, como é de esperar, muitas mensagens. Vamos começar por duas mensagens que vieram agora mesmo da Guiné-Bissau. Saliu Kanda diz que a RENAM deveria aceitar a decisão da justiça e preparar-se para o próximo sufrágio, porque o governo nunca vai aceitar partilhar o país. Lafu Balde pensa que a RENAM e a Frelimo devem dialogar, pois é esta a única solução. De qualquer das formas, a RENAM tem que seguir e cumprir a lei, diz Lafu Balde. Pequeno Shisamu Shungana diz que a RENAM e o seu líder têm, sim, condições para fazer valer as suas promessas, mas, do outro lado, não entende a ameaça de acabar com o Sul. Isso é ridículo. E pergunta ao Sr. Perdiz, portanto ao Sr. Afonso Lacama, será que os Xanganas não votaram no senhor? E eles são também habitantes de Moçambique, recorda. Avestino Augusto Fundai diz que, juridicamente, a RENAM não está preparada. Não é por acaso que o líder deste partido muda constantemente a versão do seu discurso, porque se a RENAM estivesse preparada, primeiro devia organizar o modelo desse governo autónomo e já teria organizado também a tomada de posse dos governadores provinciais. Manuel Martins Missal diz que as províncias devem ser independentes, onde o governador deve ser eleito e não indicado, para gerar e gerir as suas riquezas. Assim, evitaríamos pagar impostos só para enriquecer o sul de Moçambique. Nando Mangana diz que são exigências legítimas e devem ser cumpridas por parte a parte. Abel Manuel Moussamba escreveu que seria bem que o governo de Moçambique tomasse com muito cuidado as palavras do constitucionalista Gil Gestac. Shelton Muzila diz que, para mim, a RENAM tem homens capazes de lutar por essa causa. Dos outros partidos não falo, porque esses são os braços da Frelimo. O povo do centro e norte vai apoiar e, ultimamente, a Frelimo está a saquear o país, porque já sabe o que é que será o seu fim. Mouzinho Gama diz que, pela paz, pela democracia e pelo desenvolvimento de um Estado de Direito Democrático, é bom que se observe uma autonomização das províncias ganhas pela RENAM. O artigo 273 é isso prova. Aliás, vários países já têm essas experiências de governação. Portanto, não se trata de uma ideia impossível ou descabida. Nádia.
Muito obrigada aos internautas e ouvintes pela participação.
DW, segunda-feira.
Em Moçambique é possível falar de províncias autónomas, diz constitucionalista. Da Guiné-Bissau, o presidente e chefe de executivo não estão em sintonia relativamente à governação do país. No Sudão do Sul, beligerantes poderão enfrentar medidas severas se desrespeitarem o novo cessar-fogo. Chanceler alemã reitera sua recusa de um alívio da dívida grega quando parece empenhada em evitar um encontro com o novo primeiro-ministro grego. O presidente da Alemanha, Joaquim Gauck, está desde hoje na Tanzânia para uma visita de 5 dias. No leste da Ucrânia, os confrontos aumentam, perigando esforços de paz. Estes foram alguns dos temas que marcaram a nossa emissão de hoje. Está completa a informação por hora. Tenha uma boa noite e até amanhã.